Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Centenas de pessoas formaram filas hoje de manhã em frente à Expo Ingá em busca de uma vaga de trabalho temporária. A organização da feira oferece 350 vagas de trabalho entre os dias 4 e 14 de maio, que é quando acontece a feira. As empresas responsáveis pela contratação selecionam profissionais para limpeza, segurança, bilheteria e portaria. O recrutamento vai até a próxima quarta-feira. Os interessados devem levar carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, PIS, comprovante de endereço. O BNDES cria uma comissão para investigar os indícios de favorecimento ao Odebrecht. Segundo a delação dos executivos e ex-executivos da empreiteira, até funcionário do terceiro escalão em Brasília recebeu propina para fornecer informações privilegiadas sobre os financiamentos do banco. Detalhes com Kate Camacho.
A diretoria do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com sede no Rio de Janeiro, decidiu instaurar uma comissão para apurar internamente fatos apontados nas delações do Grupo Odebrecht, tornadas públicas na última semana. Conforme consta do site do Supremo Tribunal Federal, no processo de nome Petição 6740, o colaborador Marcelo Odebrecht teria dito que Luiz Eduardo Melling de Carvalho e Silva, chefe de gabinete do então ministro da Fazenda, Guido Mantega, teria lhe solicitado, no ano de 2011, a contratação de empresa de Álvaro Luiz Vereda de Oliveira. A empresa teria recebido valores desproporcionais ao contratado, motivada por intuito de manter boas relações entre o Grupo Odebrecht, o Ministério da Fazenda e o BNDES. Em outra petição no STF, baseada em declarações de 5 colaboradores, teria havido favorecimento aos interesses da Odebrecht em Angola, na África. Por meio de nota, o BNDES informa que Luiz Eduardo Melling de Carvalho e Silva foi diretor internacional e de comércio exterior do banco de janeiro de 2003 a dezembro de 2004 e de abril de 2011 a novembro de 2014. Já Álvaro Luiz Vereda foi assessor da presidência do BNDES de outubro de 2005 a maio de 2006. Na nota, a instituição ressalta que nenhum dos dois é ou foi empregado do banco, mas ocuparam cargos de confiança. Além disso, o banco informa que, até o momento, as citações de que tomou conhecimento se referem à suposta participação de Luiz Eduardo Melling e de Álvaro Luiz no processo de aprovação pelo BNDES de financiamentos à exportação de bens e serviços de engenharia. O banco afirma ainda que irá buscar apoio do Ministério Público Federal e da Polícia Federal para apuração em conjunto de eventuais ilícitos administrativos e penais. Do Rio de Janeiro, Kate Camacho.
O setor de propinas da Odebrecht teria movimentado mais de 10 bilhões de reais entre 2006 e 2014. O valor foi informado pelo ex-diretor do setor, Hilberto Mascarenhas, em depoimento ao Ministério Público Federal. Segundo ele, os recursos eram movimentados em contas offshore no exterior. Apesar de todo o rebuliço que essas delações e a abertura de investigação no Supremo Tribunal Federal gerou em Brasília, principalmente entre os políticos denunciados, a promessa é de que isso não vai paralisar os trabalhos no Congresso. As reformas trabalhista e da Previdência são o foco de atenção nesta semana. Informações com Lucas Por Deus Leon.
A reforma trabalhista proposta pelo governo pode ser aprovada na Comissão Especial da Câmara nesta semana. Se não for apresentado recurso para votação em plenário, o texto segue direto para o Senado. Também está prevista a apresentação do relatório da reforma da Previdência para esta terça-feira. Isso uma semana após a divulgação da lista do ministro Edson Fachin, do STF, que autorizou a investigação contra 10% dos parlamentares do Congresso Nacional, sendo 29% do Senado, com 24 investigados, e quase 8% da Câmara, com 39 parlamentares envolvidos na Operação Lava Jato. O relator da PEC da Previdência, Arthur Maia, do PPS, um dos que teve um inquérito aberto pelo Supremo, vai propor mudanças na proposta enviada pelo governo em 5 diferentes pontos, entre eles, na regra de transição, com a idade dos trabalhadores que vão ser afetados pela reforma e o pedágio, que deve ser pago por aqueles que continuarão nas regras atuais. Apresentado semana passada, o texto da reforma trabalhista pode ser votado já nesta semana. As mudanças prevêem que acordos entre patrões e trabalhadores podem valer mais que a legislação em 16 pontos, como jornada de trabalho e parcelamento de férias. Também está prevista para esta semana a votação no plenário do projeto de recuperação fiscal dos estados em crise, que impõe medidas de ajuste fiscal. No Senado, podem ser apresentados na Comissão de Constituição e Justiça os relatórios do projeto de abuso de autoridade e do fim do foro privilegiado. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
E o governo federal segue fazendo exames de revisão em quem recebe auxílio-doença da Previdência Social. A intenção do governo é suspender o benefício para quem já estaria em condição de voltar ao trabalho. A revisão também vai ser feita em quem recebe aposentadoria por invalidez e tem menos de 60 anos. A expectativa do governo é economizar 8 bilhões de reais com essa revisão. Confira mais detalhes com Márcia Vongon.
O pente fino nos benefícios de auxílio-doença do INSS já gerou uma economia de quase 15 milhões de reais aos cofres públicos somente no Distrito Federal. Das mais de 1.000 perícias realizadas em beneficiários de Brasília, 82% resultaram em cancelamento. Isso porque, durante as avaliações médicas, ficou constatado que a maioria das pessoas já estava em condições de retornar ao trabalho. Estão sendo convocados todos os beneficiários do auxílio-doença que há mais de 2 anos não passam por perícia. Também serão chamados os que recebem aposentadoria por invalidez, têm menos de 60 anos e que não passam por revisões periódicas há 24 meses, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. A ideia é aperfeiçoar a gestão de programas sociais para evitar desperdícios com pagamentos indevidos.
As pessoas que estão realmente doentes e que não melhoraram, que têm problema crônico, um problema que a impossibilita de trabalhar, não precisam se preocupar. Essas pessoas vão ser examinadas e vão continuar recebendo o auxílio-doença. Pessoas que realmente não tinham mais nada, que estavam bem, já estavam inclusive trabalhando e que estavam ainda recebendo auxílio-doença como se estivessem doentes. Então, o programa é para fazer justiça para aqueles que realmente precisam.
A expectativa do governo federal é de que as revisões dos auxílios-doença e das aposentadorias por invalidez resultem em uma economia de 8 bilhões de reais para os cofres públicos. De Brasília, Márcia Vongon.
Mais de 9 mil veículos acima do limite de velocidade, 125 motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool e 661 manobras de ultrapassagem proibidas. Esse é o balanço das ações que a Polícia Rodoviária Federal fez ao longo dos 4 dias da Operação Semana Santa aqui no Paraná. O saldo de 13 mortes, 110 feridos e 109 acidentes atendidos no estado desde quinta-feira até a noite de ontem. O total de mortes é maior do que o do ano passado, quando 9 pessoas morreram nas rodovias federais do Paraná. Entre as principais causas dos acidentes com morte nesta Semana Santa estão as ultrapassagens indevidas, embriaguez, desobediência à sinalização, sono e imprudência. Num dos acidentes mais graves, 5 pessoas morreram e 4 ficaram feridas na BR-153, entre Ventania e Baiti, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, só nesta batida foram 3 carros envolvidos. Hora de um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala sobre um novo movimento do MST e o aumento das tarifas postais dos Correios.
Paraná de hoje volta já.